Graças a Deus porque Ele é presente. Tem um versículo na Bíblia que nos conforta muito e nos traz uma esperança no coração. 1 João, quando diz que o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia! Irmãos, graças a Deus que o mundo passa. O mundo passa e a sua concupiscência. Mas a igreja, ela permanece para sempre. Por isso que o coração da igreja tem que estar inclinado para fazer a vontade de Deus. Quando diz a palavra em Hebreus, que ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. O Senhor Jesus vai voltar logo, irmãos. O Senhor Jesus vai voltar logo. Breve. O Senhor disse, presto venho. Presto venho. A igreja tem que ter esperança. Fé, esperança e amor caminham juntos. Mas a fé produz esperança. Quem tem fé tem esperança, amém? Tem esperança. Esperança que dias melhores virão com Cristo, em Cristo, no Senhor. Dias melhores a igreja vai viver com Ele. Abra a tua palavra lá, a tua Bíblia, em Hebreus. Hebreus 10. Não te esqueça disso. O mundo passa. E você e eu não podemos amar o mundo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. O nosso coração tem que estar no reino de Deus, em Cristo. Onde está nosso tesouro? O Espírito Santo pergunta para cada um de nós nessa noite. Onde está nosso tesouro? Está no reino de Deus? Está em Cristo? Ou está aqui? Nesse mundo que vai perecer. Pedro diz que o mundo vai perecer. Tudo que nele há será queimado. Graças a Deus. Graças a Deus. Isso é corruptível. E diante de Deus, tudo que é corruptível não permanece. Tanto é que esse próprio corpo nosso não vai permanecer. Nós vamos receber outro corpo incorruptível. Esse aqui não vai permanecer. Vamos receber um corpo incorruptível para encontrarmos com o Senhor, para estarmos para sempre com o Senhor. Então, tudo que é desse mundo aqui, amados, não permanece. Terá um fim. Mas em Cristo não tem fim. O seu reino, diz em Daniel, não tem fim. O seu reino é um reino eterno. Um reino que vai destruir todos os outros reinos, inclusive o reino desse mundo. Aonde está o teu coração? Qual tem sido o teu tesouro? Pense bem, medite nisso. Muita gente no dia do Senhor vai ter uma surpresa desagradável. E que nenhum de nós passemos por isso. Pessoas que pensam, que acham, que são, mas vai ser como aquelas virgens loucas. O que aconteceu com elas? Ficaram. Elas não tinham unção, elas não tinham óleo, elas não estavam preparadas. Elas eram apenas religiosas. Apenas religiosas. Nós não podemos ser religiosos. Nós temos que ser cristãos. Cristãos verdadeiros, autênticos. Pessoas que creem verdadeiramente em Cristo e no seu reino. Cristo e no seu reino. O Senhor colocou no meu coração a palavra sobre essa introdução, como introdução dessa palavra aonde está o teu coração? Em que reino está o teu coração? Em que reino está o meu coração? Para não sermos surpreendidos na sua vinda. As pessoas que estão buscando o reino de Deus, até foi citado o versículo aqui. Se esperamos em Cristo só neste mundo, somos o quê? Os mais miseráveis de todos os homens. Você está esperando em Cristo na eternidade? Para um reino inabalável? Aonde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. Coração. Irmãos, o coração é o ponto de partida para a vida ou para a morte. Por isso que está escrito lá em Provérbios, sobre tudo o que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Guarde o teu coração. Se o teu coração tem pendências para outro lado, pare, pare, examine-se, prove a tua própria vida, prove a tua própria fé, para não ser surpreendido no dia do Senhor. Aqui em Hebreus 10, referente à vontade de Deus, no verso 35, não rejeiteis, pois, a vossa confiança. Confiança aqui é a fé no Senhor Jesus Cristo, que tem grande e avultado galardão. Porque necessitais de paciência, para que depois, grave essa palavra, necessitamos de paciência para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Ninguém, nenhum ser humano que não fizer a vontade de Deus vai entrar no reino dos céus. O Senhor Jesus diz em Mateus 7, nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que fizer a vontade do meu Pai que está no céu. Quem disse isso? O Senhor Jesus, o Senhor do reino. O Senhor do reino falou isso. Ninguém entra se não fizer a vontade de Deus. E não adianta simplesmente confessar Senhor de boca. Não adianta. Há uma passagem muito séria em Lucas, que nos adverte. Lucas 6,46. Que causa o temor quando eu leio aquela palavra. Lucas 6,46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Olha aí, ó. A seriedade, a gravidade da palavra. Essa obediência aí que o Senhor se refere a Lucas aí, no Evangelho de Lucas, ela está ligada com o fazer a vontade do Senhor. Qual foi a promessa que o Senhor nos fez? A vida eterna. 1 João, esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Como alcanço a promessa? Voltando ao versículo 36 de Hebreus 10. Irmãos, nós temos que ponderar a palavra do Senhor. Existe uma palavra lá, redarguir. O Senhor traz essa palavra, redarguir, significa perguntar, respondendo. Redarguir. Há momentos que o Senhor faz essa provação para a nossa vida. Ele nos pergunta e nós temos que responder. Nós somos redarguidos pelo Senhor, questionados pelo Senhor. Quando os discípulos estavam no barco com o Senhor Jesus, que eles o despertaram, ele estava dormindo na almofada, dormindo, cansado, e deu aquela tempestade e os discípulos lá apavorados gritaram com medo, né? Senhor, Senhor, acorde-nos que vamos perecer. O Senhor levantou, fez o que eles teriam que ter feito, que é acalmar a tempestade. Eles teriam que ter feito aquilo. Aí o Senhor foi a eles. Ainda não tendes fé? Já era a hora de vocês fazer isso, não precisam me acordar. Vocês teriam que acalmar, repreender o vento. Vocês teriam que ter a fé para fazer isso. Mas eles não tinham ainda. Ainda não tendes fé? E há momentos da nossa vida, o Senhor chega para nós. Nós estamos pensando que somos tão espirituais, tão maduros, tão crescidos. E o Senhor chega e diz para nós, e permite uma situação difícil, para perguntar a cada um de nós, onde está a tua fé? Onde está a tua fé? Não, você fala de fé, você diz que crê. Os discípulos diziam que criam. Mas tiveram que despertar o Senhor Jesus, porque eles não tinham fé. Muitas vezes nós somos redarguidos pelo Senhor a praticar aquilo que temos ouvido. Isso é provação. A provação vem para isso, para nos testar, para ver se cremos verdadeiramente ou não cremos. Se somos maduros ou não somos. Isso é o redarguir de Deus para a nossa vida. Isso é que o Senhor está fazendo com os seus filhos no tempo do fim. A prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro que perece. O Senhor está questionando a nossa fé. Irmãos, a provação é que vai dizer se somos espirituais ou não. Se cremos ou não cremos. Se temos tido proveito naquilo que temos ouvido ou temos sido ouvintes esquecidos, não praticantes da palavra. Necessitamos de paciência, paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Irmãos, a vontade de Deus. A vontade de Deus. A boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Não é a minha vontade que tem que prevalecer, não é a tua vontade. Não pensa que o Senhor nos colocou na igreja e vai permitir nós viver a nossa própria vontade. Se fosse para nós viver a nossa vontade, o Senhor não nos tiraria do mundo. Nos deixaria lá no mundo. Lá no mundo que as pessoas fazem o que querem. Fazem a sua própria vontade. Mas na igreja não. Na igreja não. O Senhor Jesus certa vez diz no Evangelho de João, ele disse assim, ó, eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Filho, sendo filho, aprendeu a obediência naquilo que padeceu. E muitas vezes nós temos também, como o Senhor Jesus, padecer para aprendermos a vontade de Deus. Porque correção, meus irmãos, não é brincadeira, não. Correção é coisa complicada. A correção é quando nós estamos fora da vontade de Deus. E como pai, o que o Senhor faz conosco? Nos corrige para o nosso bem, para nós não andarmos na nossa vontade. Se nós andarmos na nossa vontade, sabe para onde vai? Está lá em Provérbio. Provérbios 14, 25. A caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim são os caminhos da morte. Provérbio 14, 12 e 16, 25. Os irmãos achem para mim, ver se está certo. Faz favor. Há caminho que o homem parece. Há momento que parece que nós estamos na vontade de Deus. Mas estamos realizando a nossa vontade. E é impossível estar na igreja fazendo a nossa própria vontade. Na igreja, queridos, só existe lugar para uma vontade. E a soberana vontade de Deus em Cristo Jesus. Somente. Por isso que todas as pessoas que não se aceitam de coração a vontade de Deus, não permanece na igreja. Ela fica por um tempo, questiona daqui, questiona dali, e ó, quando você vê, ele está saindo para a tangente. Oh, mas o fulano, foi embora? O fulano deixou a congregação? Por que que o fulano deixou a congregação? Porque o fulano não quis fazer a vontade de Deus. Pensou que na igreja prevalecia a sua própria vontade. Deus, amados, Ele é um juiz justo, mas Ele requer de nós um posicionamento sério. Sério. Viram o verso que foi lido? Lucas, nem todo, esse é Mateus. E o Lucas, que temos que fazer? Por que me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Você está fazendo o que o Senhor Jesus tem te mandado? Você está sendo um filho obediente? Medite um pouco sobre isso. Não precisa ser só agora. Medite, dê uma pausa na tua vida, faça uma introspecção, penetre dentro de você com os olhos do Espírito, examine a tua vida. Em Coríntios diz, aqui nós falamos aquele verso lá só para ceia, mas não é só para ceia aquele verso. Examinai-vos a vós mesmos, provai-vos a vós mesmos, se permanecei na fé. É. Se formos achados fora da posição de fé, nós temos que nos humilhar. Nós temos que quebrantar o nosso coração. Isaías 57,15, que foi lido aqui. Quebrantar o nosso coração e pedir misericórdia ao Senhor. Examine a tua vida. Não corra. Não corra uma carreira segundo teus pensamentos. Diz aqui em Efésios 2, que a pessoa que faz a vontade da carne e dos pensamentos, sabe o que ela é? O que ela é? Por natureza, filho da ira. Vamos abrir lá? Efésios 2. Diz a palavra que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Em Romanos 8. Aqui mostra no Efésios 2 uma transição. De quando éramos ímpios e do que devemos ser hoje. Como filho de Deus. Nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes. Em ofensas e pecados, né? Outro tempo andaste, segundo o curso deste mundo. Olha aí, ó. O que falamos já hoje? O mundo passa. Quando éramos ímpios, andávamos segundo o curso deste mundo. Segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Irmãos, a pessoa que vive segundo o curso desse mundo, habita nelas o espírito que opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas graças a Deus, amados, graças a Deus que agora aconteceu isso aqui conosco, no verso 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar no lugar celestial em Cristo Jesus. Eis a transição. Por isso que nós temos que ter um zelo no nosso coração por fazermos a vontade de Deus. Por andarmos na vontade de Deus. Nós temos que ter cuidado, cuidado com o nosso próprio coração. Porque o coração é enganoso, amados. Se nós não se preocuparmos com a vontade de Deus, nós podemos nos desviar e de repente estar andando pela nossa própria vontade, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Olha aí, ó. A igreja não pode andar dessa forma, fazer a vontade da carne e dos pensamentos. Aí não confere com os pensamentos de Deus, com os caminhos de Deus. Veja lá em Isaías 55, como não confere. Ninguém que anda fazendo a vontade dos seus próprios pensamentos, pelos seus próprios pensamentos, ele consegue andar em comunhão com Deus. Isaías 55, a partir do verso 6. Irmãos, é tão fácil uma pessoa se desviar. Tão fácil. Se desviar. Basta não pensar como Deus pensa. Basta não viver dentro da vontade de Deus. E pode estar na igreja. Está no meio da igreja. É fácil. É muito fácil. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, torne para nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Olha aí, amados. Como têm sido teus pensamentos no dia de hoje? Revelação é ver como Deus vê, entender como Deus entende, pensar como Deus pensa. Nós temos que ter a revelação da vontade de Deus. Vontade de Deus. Efésios 5 diz que não devemos ser insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Você tem orado para saber a vontade de Deus na tua vida? Você vai responder para você mesmo. É redarguir. Você vai responder para você mesmo nessa noite. Você tem orado para saber a vontade de Deus para a tua vida? Ou tudo que você tem feito pelos teus pensamentos? Do teu jeito, do teu modo? É. Nós vemos a igreja primitiva, uma coisa que no nosso dia está faltando. Eu digo isso com muita tristeza de coração. Tudo que os irmãos da igreja primitiva ali faziam, eles oravam primeiro. Eles consultavam a vontade do Senhor. No Velho Testamento, mesma coisa. Eles consultavam para saber se era a vontade de Deus. E diz que muitas vezes Deus enviava profetas, dizendo a eles, não vão. Não vão porque o Senhor não vai com vocês. E no nosso dia nós não vemos esse princípio na igreja mais. A pessoa vai viajar, ela projeta tal dia, vou viajar, vou lá, não sei para onde. Ela nem pergunta ao Senhor se deve ir. Eu estou falando uma coisa muito séria aqui, com todo o temor de Deus. Ela sai da comunhão da igreja, vai para cá, vai para lá, e não sabe se é a vontade de Deus. A não ser que ela vá com uma viagem missionária. Mas muitas vezes ela sai sem a direção de Deus. Ela não pergunta ao Senhor se deve ir. Se ela vai ser útil onde ela está indo. Se o Senhor está enviando ela lá. Ou se ela vai apenas por ir. Por desejo do coração. Ela não pergunta ao Senhor. Ah, tal dia ela projeta no pensamento. Tal dia eu vou para tal lugar. Mas ela não ora ao Senhor. Senhor, é a tua vontade que eu vá? Aquela viagem se torna ser uma coisa simplesmente... Para Deus não teve efeito nenhum. Mas quando ela é enviada, quando ela vai na direção do Espírito, ela vai ser de bênção. Senão se torna um passeio, simplesmente. Estou dizendo com todo o temor de Deus aqui. O Senhor está colocando no meu coração isso. Até para fazer uma viagem. Eu lembro aqui no princípio, meu Dionísio, no princípio da obra aqui, ninguém saía viajar sem vir aqui na frente pedir oração a Deus. Quantas vezes eu vi pessoas, Deus falar, não viaje, não vai. Sua irmã Dionísia lembra disso? Quantas e quantas vezes? Hoje, dia de ceia, onde estão os irmãos? Ah, foi viajar. Dia de ceia, de ajuntamento da igreja, as pessoas saem sem temor. Não oram o Senhor. Eu estou falando uma coisa que o Senhor está mandando dizer aqui, muito, muito séria. Dia de ceia, muitas vezes, havia convocação aqui no passado. Havia convocação. Todas as pessoas tinham que estar na convocação. Quando ela ia viajar, ela ia na cobertura da igreja, ela ia abençoada. E muitas vezes, muitos eram repreendidos para não ir. Hoje não se vê mais esse temor na igreja. Hoje não vê mais a consideração pela igreja. Irmãos, a igreja é a maior potestade na terra. A igreja é a maior, se deve satisfação à igreja. Eu devo satisfação à igreja. A igreja é a maior potestade de Deus. Vocês creem nisso?
Amém.
Aquele que se submete à igreja, ele tem cobertura. Se ele não é submisso à igreja, não tem cobertura nenhuma. Quer viajar bem-sucedido? Quer viajar abençoado? Viaje na cobertura da igreja. Por que o irmão Juvenal chega aqui, a irmã Dionísio chega aqui? Os irmãos chegam aqui, ó, nós vamos para lá. Eu quero a bênção da igreja. Sabe o que significa isso? Temor, consideração pela igreja. Porque a igreja é a maior potestade na terra, amados. Tema o Senhor. Tema o Senhor. Mas valorize a igreja. Considere a igreja. Você vai ser coberto, você vai ser protegido. Você vai ser guardado. O se deve consideração pelo Senhor, em primeiro lugar, que é o cabeça da igreja, e pelos demais membros da igreja. Se deve. Imagine se a mão pega e sai daqui, sai do corpo e sai dar uma voltinha por aí, e deixa. Hã? Imagine. Se um membro do corpo pega e sai sem compromisso nenhum, e deixa o resto do corpo em falta, em prejuízo. Assim é fisicamente também. Quanto nós precisamos da igreja? Quanto nós dependemos da igreja? Diz no Salmo 122, prosperarão aqueles que te amam. Prosperarão aqueles que amam a igreja. Orai pela paz de Jerusalém, mas prosperarão aqueles que te amam. Você precisa amar a igreja. Você precisa amar a igreja e ter compromisso com ela. Precisa. Senão você vai sair fazendo a vontade dos teus pensamentos. Você vai viver pelos teus próprios sentimentos. Você não vai ter a cobertura do Senhor. E nem da igreja. Está aqui, ó. Vamos ler novamente aqui o verso 8. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra... Assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Aí, ó. Os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. Os pensamentos de Deus são mais altos do que o nosso. Nós temos que pensar como o Senhor pensa, ver como o Senhor vê. Isso é revelação. Irmãos. Muito sério. Você faz parte do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo não é qualquer coisa. Que nós podemos fazer o que queremos. Agir como queremos agir. Fora dos princípios da palavra. É. Não podemos, não. Vemos na reunião o dia que queremos, o dia que não queremos, não vemos. Viramos costas para a igreja como a igreja fosse qualquer coisa. Não devo satisfação para ninguém. Se eu quiser ir, eu vou. Se não quiser ir, eu não vou. Não é assim, não. Eu quero ver naquele dia que o Senhor vier buscar a igreja, se você não vai estar com teus olhos vendo, com o teu coração preparado para subir junto com a igreja. Quero ver naquele dia, a hora que tocar a sétima trombeta, o Senhor aparecer no céu com milhares de anjos com poder e glória. Juntar seus escolhidos dos quatro cantos da terra. E aquele dia. Aquele dia. As pessoas sem compromisso vão ficar. Vão ficar. As pessoas sem consideração pela igreja, sem avaliação pela igreja vão ficar. É. Considerar, nunca mais me esqueça essa palavra. Considerar significa dar o devido valor. Nunca gravei no meu coração a mensagem que o irmão trouxe uma vez, uma unção tremenda do Espírito. Considerar significa dar o devido valor. Você tem dado devido valor à igreja? Ou você está aí por estar mais importante com a tua vontade do que com a vontade de Deus? Pense bem. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus mais altos do que os nossos caminhos. Temos que pedir misericórdia ao Senhor. E nos arrepender muitas vezes. No Velho Testamento, houve uma ordem de Deus que eles, no tempo de Josué, que eles não podiam pegar nada dos despojos daquelas nações que eles destruíam. Eles destruíram. Nada. Vocês sabem o que aconteceu com aquele rapaz? Acã? Que roubou uma capa babilônica e mais algumas coisas preciosas lá. Ele roubou aquilo e trouxe para dentro da tenda, para dentro da tenda e escondeu. Ele desobedeceu à vontade do Senhor. Vocês vejam como é sério, como Deus leva a sério a congregação dele. De repente Israel começou a perder batalhas e batalhas e batalhas. E Josué foi orar ao Senhor. Senhor, o que está acontecendo? A maldição no meio de vocês. Ele passou dias orando e jejuando ao Senhor, questionando por que perdendo as batalhas. A maldição no meio de vocês. Houve desobediência. Aí fizeram passar a sorte pelas casas, né? Onde caiu a sorte? Que família caiu? É. Amados, Deus leva a sério. Deus leva muito sério a sua congregação. Vocês acham, amados, que o Senhor Jesus Cristo também não dá um devido valor à sua igreja que ele resgatou com o seu próprio sangue? Hein? Sim ou não? Pense bem. Pense bem. O Senhor Jesus tem um ciúme da sua igreja. Ninguém pode estar na igreja levianamente sem dar o devido valor a ela. Por que que o Senhor fala que nós devemos considerar um ao outro? Nós temos que nos amar uns aos outros, nos estimular uns aos outros. Tudo em favor uns dos outros. Para quê? Para que haja crescimento espiritual, para que haja aumento de Deus na igreja. Aumento de Deus. Deus quer se aumentar, Deus quer crescer através da igreja. Com o funcionamento de todos os membros. Pare, pense, se você está fazendo a vontade de Deus. Se você está orando para tomar decisões na tua vida. Essa é a palavra que o Senhor está falando aqui. Ou se você tem tomado decisões na tua vida isoladamente. Se não tem se aconselhado com o Senhor nas tuas decisões. Lembra-se, o provérbio está lá. Há caminhos que o homem parece direito. Aos nossos olhos parece bonito. Aos nossos olhos parece certo. Tomamos decisões e passa dias, meses e anos e lá na frente vem a consequência. Lá na frente vem a consequência do desvio. O Senhor nos exorta, como exortou Josué, para nós andarmos caminho dele, não nos desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda. Ore, ore para conhecer a vontade de Deus. Ore para tomar decisões na tua vida. Lá em Romanos 8, diz assim, ó: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são o quê? São o quê? Quem são os filhos de Deus? São os que não seguiam a si mesmo, que não tomam decisões por si próprio, que não andam nos seus caminhos, que não andam segundo os seus pensamentos, mas são guiados pelo Espírito de Deus em todas as direções da sua vida, na área espiritual e na área secular. Irmãos, se quer ser uma pessoa bem-sucedida diante de Deus, permita que o Espírito Santo te guie, que o Espírito Santo te direcione. O apóstolo Paulo tinha esse zelo na vida dele. Tudo que ele ia fazer, ele orava. E muitas vezes o Espírito de Deus o impedia de ir a tal lugar. Diz que ele era impedido pelo Espírito do Senhor. Outras vezes o Espírito mandava ele ir. E quando ele ia, guiado pelo Espírito, era bem sucedido. E quando ele não ia, ele era guardado. É hora, irmãos, sabemos a vontade de Deus. É hora. É hora. Senão, não vamos alcançar a promessa. Para quem é a promessa? Para os que fizerem a vontade de Deus. Eu citei o exemplo de se deslocarmos fora da vontade de Deus. Porque tem que haver temor no nosso coração. Tem que haver consideração pela igreja. Ah, mas agora tudo que eu vou fazer na igreja tem que dar satisfação, né? Tudo que eu fazer da minha vida tem que dar satisfação. Se você é membro do corpo, você tem. Se deve. Se deve satisfação ao corpo. Se deve. Não é o pastor que se deve. É o Senhor Jesus Cristo que se deve. É a noiva de Cristo que se deve satisfação. Grave isso. Você não deve, a homem nenhum se deve satisfação. Você deve a Cristo e ao seu corpo. Ao seu corpo. Se deve satisfação. Deve ou não deve? Você crê que você é membro? Você crê que o Espírito Santo está guiando a igreja? Então não tome decisão nenhuma sem. Ore. Senhor, eu estou com vontade, desejo de fazer isso. Ore o Senhor. Ore. Não estou dizendo que ninguém pode viajar mais, tem misericórdia de mim. Que ninguém saia, entendeu? Que ninguém saia daqui, agora estamos... O irmão falou lá que agora estou proibido de viajar agora. Não, não é isso aí. Num determinado culto, o Senhor quer usar a tua vida aqui, e você está lá. Você está lá em... Você é onde? Você não vai ser útil, não. Você não foi dentro da vontade de Deus. Tudo que fizer fora da vontade de Deus, nós não somos abençoados. Ah, mas eu vou lá abençoar. Ah, vai abençoar, é. O Senhor te mandou, sim? Se mandou, você vai ser uma bênção. Senão, você não vai ser uma bênção. É, está aqui. O temor que devemos a Deus faz com que nós paremos e oremos ao Senhor. E venhamos ouvir a voz da sua boca. Deixa eu ver um verso aqui para me concluir e orar com os irmãos. A vontade de Deus, meus amados, tem que prevalecer. Se preocupe com a vontade de Deus. Ore mais por ela. Você vai ver como você vai crescer espiritualmente. Você vai ver como você vai frutificar. Frutificar. O Senhor Jesus, veja aqui em Hebreus capítulo 1. O Senhor Jesus, a maior preocupação dele era saber se o pai estava no negócio ou não. Quando ele estava com 12 anos e estava lá no meio dos doutores, o que ele estava fazendo? Ele sabia que ele tinha. O que, que ele falou para sua mãe? Não sabeis que me convém cuidar dos negócios do meu pai? A igreja tem que chegar nessa conclusão. Nós temos que cuidar do negócio do pai e saber a vontade do pai. E agirmos conforme a vontade do pai. Senão não seremos frutíferos. Não seremos de bênção para ninguém. Hebreus 1, verso 5. Porque qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho? Deus dá o testemunho do filho. O pai deu o testemunho do filho em várias ocasiões, várias passagens. Eis aí meu filho amado, a ele, ouvi. E quando outra vez introduz no mundo, o primogênito diz, e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos diz, o que de seus anjos faz ventos, de seus ministros labareda de fogo. Mas do filho diz, olha aí, ó, Deus dando testemunho do pai, do filho, perdão. O pai dando testemunho do filho. Mas do filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça. Jesus amou a justiça. Aborreceu a iniquidade. Nós temos que ter esse coração, irmãos. Amar a justiça. Amar as coisas certas. Amar a vontade de Deus. Ter prioridade na vontade de Deus na nossa vida. Senão vamos ser apenas pessoas sem compromisso na igreja. Se nós não tiver compromisso com a vontade de Deus, nós estaremos pessoas soltas, fazendo a nossa própria vontade. E daí? A nossa fé vã. Amaste a justiça, aborreceste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais que a teus companheiros. Meus irmãos, meus amados, último verso para nós examinar nosso coração, 2 Coríntios, capítulo 13. Se você tem orado para viajar e tem tido testificação do Senhor, glória a Deus. Glória a Deus. Se você não tem orado, comece a orar. Entendeu o que eu falei? Se você tem orado para viajar, tem tido testemunho do Senhor, glória a Deus, continue assim. Mas se você tem tomado tua própria decisão, tem se ausentado da comunhão da igreja, sem a direção de Deus, pense, analise, considere, valorize, dê o devido valor à igreja, dê o devido valor à igreja. Ela é a maior autoridade na terra. Imagine você estar sujeito à maior autoridade da terra. Você não vai ser bem sucedido? Vai. Porque as portas do inferno não prevalecem contra ela. Você vai ser guardado. 2 Coríntios 13, 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permanecei na fé. Provai-vos a vós mesmos. E como o negócio é pessoal? A seriedade é pessoal? A gravidade é pessoal? O compromisso é pessoal? Não é examinar os outros, não. Temos que examinar os outros. Às vezes tem uma tendência a examinar os outros, né? Como é que está a vida do pessoal? Às vezes, quando nós estamos examinando os outros, nós esquecemos de nós mesmos. Esquecemos de cuidar de nós. Se preocupamos lá com os outros e deixamos nosso próprio coração. Ou não sabeis quanto a vós mesmo que Jesus Cristo tem em vós? Se é que não estáis reprovados? Mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Quando é que não somos reprovados? Quando nós nos examinamos a nós mesmos. Quando nós nos provamos. Quando nós nos humilhamos. Quando nós entendemos a vontade de Deus, ninguém que faz a vontade de Deus será reprovado. Ninguém. O tempo do fim está aí, meus irmãos. Chegamos no tempo do fim. Diz a palavra assim, ó. Pedro diz assim, ó. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Está próximo o fim de todas as coisas. Sede sóbrios e vigiai em oração. E quando estamos orando, automaticamente estamos conhecendo, descobrindo, temos a consciência da vontade de Deus. O que Deus quer em mim? O Senhor Jesus passava a noite orando. Sabe para quê? Para descobrir a vontade de Deus. Está lá, nos evangelhos lá. O Senhor Jesus passava a noite orando. Ele tinha uma preocupação única. Pai, qual é a tua vontade? Ele tinha um cuidado, zelo para não fazer nada por si próprio, nada que o Pai não tivesse no comando. Você tem esse zelo no teu coração? De não fazer nada o que não seja da vontade de Deus? Se não tem, vamos parar, vamos examinar, vamos considerar, vamos pedir misericórdia a Deus. Tudo o que fizermos, seja como aquela oração do Pai Nosso, seja feita num trecho do Pai Nosso, seja feito a tua vontade, aonde? Assim na terra, como? No céu. Seja feita, não te esqueça disso. Seja feita a vontade de Deus. Aí vamos alcançar a promessa. Amém? Vamos ficar em pé, queridos.